Michel Viriato se graduou em engenharia elétrica pela Unicamp, fez mestrado e doutorado em finanças na USP, trabalhou em áreas de renda fixa, renda variável, hedge funds, foi professor em um montão de escolas e hoje é meu colega, professor do INSPER e sócio da Casa do Investidor. Michel, complementa, corrige, vê o que eu falei de errado aí.
Tá super certo. Na verdade, tem um detalhezinho só, que eu deixei de ser professor do INSPER, mas eu continuo sendo seu colega desde julho, né?
Ah, legal. Muito bom. Continua sendo professor, mas não professor do INSPER.
Exato.
Maravilha. Nessa pandemia, a gente, né, não se cruza mais em sala de professores, então não tem nem como saber esses detalhes, né? Bom, Michel, mercado de investimentos mudou substancialmente aí nos últimos anos, né? Mercado financeiro como um todo. E uma das mudanças é justamente no papel do assessor de investimentos, né? Alguns anos atrás, uma boa parte dos investidores, eles faziam aplicações e resgate de aplicações a partir dos gerentes de conta de bancos. Depois veio o home broker, deu uma chacoalhada aí nesse mercado. E, finalmente, esse modelo dos assessores de investimento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho deste modelo dos assessores de investimentos, como que ele funciona e por que razões ele surgiu e teve esse sucesso aí que parece ter.
Legal. É interessante esse ponto, porque às vezes a gente acha que uma coisa surgiu agora, né? Mas na verdade ela existe há muito tempo, né? A função de assessor de investimentos, eu lembro que logo que eu estava saindo da faculdade, eu ainda estava na faculdade, né? Nesse processo de sair da faculdade, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, porque é normal, assim, né, do aluno não saber muito para onde ele vai, né? E eu comecei a me interessar por essa área de investimentos, né, de finanças, e eu fazia faculdade lá em Campinas, né? Então, eu peguei, comecei a estudar, comecei a olhar, e aí eu pegava o ônibus todo dia, né? Porque só faltava o estágio, já tinha feito, né? Eu pegava o ônibus todo dia lá em Campinas e vinha para São Paulo de ônibus e passava o dia na bolsa aqui, né? Naquela época tinha o pregão Van Voice, né? E passava o dia aqui acompanhando o pregão, operava um pouquinho, tentava ganhar dinheiro operando, né? Que é uma tarefa muito difícil, né? Fazendo o famoso day trade, né? Que é quase impossível de se ganhar, né? Mas aí, nesse processo, eu fiz algumas amizades. Naquela época, veja isso, há 24 anos atrás, né? 97, né? Isso, naquela época, já existia a função de assessor, né? Só que o assessor, naquela época, ele era um cara voltado para ações apenas, para te ajudar no investimento, para intermediar o seu investimento em ações, né? O que acontece? Ainda depois eu saí da faculdade, fui trabalhar no Itaú, né? Naquela época era por volta de 1999, mais ou menos 2000, né? Que foi mais ou menos quando surgiu a XP, né? Inclusive, né? Naquela época, 2001, até um pouco 2000 mais ou menos, começaram a surgir as plataformas de investimento para investidores investir via internet. Só que naquela época as taxas de juros eram muito elevadas. Então, as pessoas não tiveram muito interesse, de forma geral, de sair das instituições para ir para essas plataformas independentes. Acabou que os grandes bancos compraram essas plataformas independentes, que é até a história de como começa a XP, né? O Unibanco comprou o InvestShop, o Itaú comprou diversas outras plataformas, e a Investa, o Banco do Brasil comprou a Max Blue. E naquela época existiam várias plataformas, mas o momento não era o momento para começar as plataformas, né? Então, as pessoas não se deslocaram para essas plataformas independentes, elas não cresceram tanto e vieram caminhando devagar. Naquela época também começou a surgir a XP como assessor independente, lá em 2000, 2001, né? Como assessor independente, né? Como é aqui a Casa do Investidor, como eu trabalho também, e de lá para cá ela foi crescendo, comprando corretoras e crescendo, e aí ficou enorme, né? Quer dizer, a função de assessor, na verdade, ela veio em um crescente e ganhando mais atividades que antes eram restritas apenas para o trade, para negociação de ações, para intermediação de ações. A função de assessor, ela ganhou o que se diria a questão de quase um consultor, né? Embora não seja consultor, seria um consultor onde o investidor quer entender melhor cada um dos investimentos, não apenas a negociação de ações, mas entender a renda fixa, entender mais sobre os produtos, entender sobre os fundos, entender sobre as possibilidades de investimento internacional. E aí, então, a função do assessor foi ganhando corpo, né, desde então.
Legal, né? E interessante esse breve histórico que você colocou aí. Eu lembro bem do Max Bluh, que o Max Bluh, ele surgiu lá com o Deutsche Bank, né? Eu acho que ano 2000, mais ou menos, por aí. Depois, e assim, quando ele surgiu, foi um negócio absurdo, assim, na Faria Lima, fizeram uma agência super modernista, né?
E ali perto do, acho que era na Cidade Jardim, com Faria Lima, quase, era, exato. Muito bonito. Assim, então, naquela época, houve um investimento nessas plataformas independentes, só que os grandes bancos compraram e elas acabaram não se desenvolvendo, né?
Legal, legal. E outra coisa interessante que eu peguei aí na tua fala, essa questão de a gente ver o papel do assessor de investimento como algo recente, e isso não é um negócio tão, tão recente assim, né? O papel do assessor de investimentos, ele é regulado pela CVM, certo?
Isso mesmo. A CVM, ela regula algumas atividades, né? Então, a gente tem aí quatro atividades, né? O analista, né? O gestor, o assessor e o consultor, né? Então, cada uma dessas atividades, existe uma forma de você se regular, né? Se inscrever, né? Muitas delas existem provas, né? Como existe uma prova que é o CNPI para analista, existe a prova da ANCOR para você ser assessor, existe a prova do CGA para você ser gestor. Na verdade, não precisa só o CGA para ser gestor, você nem precisa do CGA, mas existe uma série de exigências para ser gestor. A única função que não tem muita exigência, assim, é a de consultor, né?
Legal. O termo fintech, ele é mais usado aqui no Brasil recentemente, né? Estou falando recentemente, mas já é coisa de, acho que, uns 10 anos, né? Mas eu lembro de, muito antes desse termo fintech ser utilizado, há uns 15 anos atrás, da Ágora Investimentos, né? Depois foi adquirida pelo Bradesco, a Ágora introduziu aí um home broker, foi um marco aqui no Brasil, e teve algumas outras corretoras também, se não me engano, Easy Invest, algumas outras corretoras que introduziram os home brokers, né? E a gente já via um embrião desse negócio de investir a partir de aplicativos, não era no celular ainda, mas nos computadores, né? Sem ter que ir fisicamente até algum lugar. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi a evolução do mercado de investimentos do home broker até hoje, até o que a gente tem aí hoje, o que você tem visto.
Legal. É interessante que esse crescimento das fintechs, ele veio junto com a questão do celular, né? Então, lá no começo, a gente citou Max Bluh, Investa, Invest Shop, tudo isso tinha na internet. A internet era pior do que a internet de hoje, óbvio, não era tão rápida, não tinha tantos recursos assim, né? Mas naquela época você não tinha um smartphone, né? Como se diz, para você operar. Então, os aparelhos eram aqueles quadradinhos com uma tela pequenininha que você só jogava, para quem é das antigas, né? Aquele jogo da cobrinha rodando no labirinto, né? Só tinha praticamente isso. Então, você não tinha uma interface ali que pudesse proporcionar uma negociação. Na verdade, lá por volta de 2008, 2009, já começou a possibilidade de você operar no celular. Só que era uma operação que era terrível, assim, uma experiência dificílima, né? Então, também não tinha como se desenvolver. Interessante ver isso, que uma das razões que talvez as plataformas lá de 2000 não se desenvolveram é que as pessoas não estavam acostumadas com essa questão de usar a internet, né? Uhum. Então, acho que isso ajudou bastante as fintechs hoje se desenvolverem. Por quê? Porque primeiro as pessoas começaram a comprar via internet. Então, na medida em que você ganhou confiança de comprar uma camisa, comprar um liquidificador, recebeu um aparelho na sua casa, comprando pela internet, viu que dava tudo certo, você podia colocar seu cartão de crédito. Ou seja, as pessoas ficaram confiantes em fazer negociações financeiras de comerciais, vamos falar assim, elas ficaram mais confiantes em colocar o dinheiro, né, em si. Então, eu acho que foi um casamento do desenvolvimento da internet, desenvolvimento do comércio eletrônico, e aí as pessoas se sentirem confiantes em colocar dinheiro, aí as fintechs ganharam corpo, ou seja, as pessoas se sentiram confiantes em colocar seu dinheiro lá. Também teve uma mudança agora, há cerca de 3 anos, mais ou menos, 4, que o Banco Central permitiu que as pessoas abrissem conta de forma mais fácil, né, sem precisar de muita burocracia. Então, na medida que o Banco Central permitiu uma menor regulação, né, nessa questão de abertura de contas, também flexibilizou as pessoas rapidamente abrirem conta e já começarem a investir, né? Então, acho que foi um casamento de uma série de fatores, tanto a parte de regulação quanto a parte de desenvolvimento tecnológico, de informática, as pessoas ficarem acostumadas a transacionar, né?
Legal. Acho que a gente começou a falar da interface, né? Do front-end, aí, é onde tem a interface do usuário com a plataforma, né? E as fintechs de investimento, elas têm usado diversos outros artifícios de tecnologia, né? Como robôs, inteligência artificial aí para recomendação de investimentos, né? Ou pelo menos para entender o perfil do cliente e verificar se a carteira daquele cliente está adequada ao perfil de investimento deles ou não, né? Em que momento você acredita que nós estamos em termos de tecnologia para as fintechs de investimento aqui no Brasil? Você acha que a gente já está num nível mais maduro ou você acredita que em breve aí os usuários vão ainda experimentar tecnologias ainda mais novas?
Sem dúvida, tecnologia evolui muito rápido, né? E cada vez mais vão surgir ferramentas que vão ajudar os investidores a investir e a tomar decisão, né? Mas mesmo com as ferramentas para tomada de decisão, né, as funções, algumas funções vão permanecer, né? Então, a função de algum consultor, algum assessor, alguma pessoa que esteja ali disponível, vai ser sempre importante, porque a pessoa quer entender melhor se aquilo que ela está respondendo está adequado. Porque, veja, parece que é uma coisa muito simples e trivial a pessoa assim, responder uma pergunta e sair uma carteira, né? Mas, às vezes, quando você vai conversar com a pessoa e vai tentar entender um pouco mais se aquilo que ela respondeu é realmente o que ela sente, ou ela está entusiasmada por um momento, você percebe que não era bem aquilo. Veja, então uma máquina muitas vezes não pega essa sensibilidade. Talvez lá na frente até pegue. Talvez as perguntas mudem. Por quê? O que acontece hoje ainda, tá? Isso é um fato muito, muito natural, vamos dizer, normal, né? Ou seja, o investidor responde os questionários que tem nas instituições financeiras. Os questionários das instituições financeiras, sem exceção, tá? Sem exceção, são terríveis, horríveis, né? Porque, primeiro, as pessoas não entendem muito bem o que elas estão respondendo. Segundo, o que sai lá não tem muito a ver com o que elas são, né? Isso de todas as instituições financeiras, né? Então, é sabido, né? Então, na verdade, elas ali quase cumprem um aspecto regulatório, né? Então, se você for ver as perguntas e o que a regulação exige, você vê que praticamente ela só está cumprindo a regulação e ela não está vendo realmente o que é o perfil do investidor. Então, Primeiro, acho que o primeiro ponto vem nessa questão de usar, e aí vai ter que, essa questão vai ter que se desenvolver, né? E lógico, existem professores pesquisando isso e colocando, né? E fazendo, desenvolver essa questão de finanças comportamentais, né? E transformar, ou seja, algumas questões em, vou dizer assim, em respostas, né, que possam trazer a um perfil de investidor. Eu lembro quando eu dava aula de finanças aí no INSPER, né, tinha uma das aulas, a gente tem que desenvolver, né, encontrar a função de utilidade que dá ali a qual deveria ser a alocação do investidor, né? E você tem um coeficiente de aversão ao risco que teria que sair dali, né? E os alunos sempre perguntam, como é que chega nesse coeficiente de aversão ao risco que dá a carteira ótima para o investidor, né? E eu sempre dizia, olha, tem a forma teórica de se chegar, né? O grande problema é que ainda não se conseguiu um questionário que chegue e determine, né, e faça o de para, né? Ou seja, esse investidor deveria ter esse coeficiente de aversão ao risco que proporcionaria essa carteira, né? Então, acho que isso vai evoluir, né? E a gente vai chegar nisso, né? Em algum momento, né? Então, as plataformas de, assim, online, né? Assim, dar uma carteira, eu diria que elas estão evoluindo, né? Devem evoluir ainda mais, mas hoje elas são muito como, né? São muito como o que o próprio banco dá, ou as instituições financeiras. Não vou falar banco, porque a gente está limitando o pensamento aos bancos grandes, né? Na verdade, banco, eu estou falando das instituições financeiras como o
povo. Uhum.
Corre BTG, Isinvest, né? Que agora é Nubank, né? A XP, a Guide e assim por diante, todas elas, né? Modal e assim por diante. Bom, então o que elas fazem? Elas, todas essas empresas, instituições, elas dão carteiras, né, conservadora, moderada, arrojada e agressiva, né? Elas dão essa carteira. Então, o que hoje, tá? Hoje, essas instituições eletrônicas de alocação, elas fazem de forma mais simples, alocar cada investidor nessa caixinha, né? Em uma caixinha dessas, né?
Uhum.
Eu acho que o que é mais importante, eu diria que, além da alocação do investidor na caixinha, é a questão de manter a carteira do investidor dentro da caixinha, né? Eu acho que hoje a principal atividade dela é fazer isso, porque muitas vezes o investidor, quando ele está fazendo sozinho, né? Principalmente quando ele está fazendo sozinho, no começo ele começa como conservador, o mercado começa a melhorar, aí ele diz assim, puxa, eu acho que eu posso investir isso aqui e ganhar muito mais, né? E aí ele pula para a caixinha do agressivo, né? Sem entender que o agressivo significa mais risco, né? E mais risco não significa mais retorno, necessariamente, né? Então, aí acaba havendo uma decepção. Então, acho que a plataforma de alocação automática, ela traz para o investidor, acho que a principal coisa agora, né, no futuro vai melhorar ainda, mas a principal coisa agora é a disciplina, né? A disciplina,
uhum,
de você manter dentro ali da caixinha que você entrou inicialmente, né?
Sabe que, além do perfil do investidor, essas inteligências, elas deveriam perceber o momento do investidor também, né? Meu histórico como investidor, eu tenho um perfil que chamam de agressivo, né? Aquele que não se importa tanto com perdas no curto prazo, tal. Mas meu momento agora, eu estou construindo uma casa, então agora eu me importo. Mas o meu aplicativo ali, ele está falando, um dos aplicativos aí de investimentos, ele está falando, ó, tua carteira está desbalanceada, você precisa colocar mais risco aí nessa carteira. Não é o meu momento.
Exatamente.
Bom, eu queria saber, Michel, se você vê algum país ou alguma fintech aí, mundo afora, que seja uma referência para a gente em termos de tecnologia para investimentos. Fintechs em geral, sei que a gente olha muito para o Reino Unido, tem algumas coisas de pagamentos que a gente olha até para Quênia, olha para a China, não olha só para mercados tradicionais, né? Falando de investimentos especificamente, Existe alguma referência?
Legal, sem dúvida, como você falou, assim, existem em alguns países, né, como você mencionou, a questão da China, em termos de formas de pagamento, está muito mais evoluída que a gente. Mas eu diria que o problema não é um problema de, vamos lá assim, de incapacidade de nós brasileiros implementarmos uma plataforma desse tipo, né? Na verdade, eu diria que é mais uma questão de incentivo do governo à utilização desse meio de pagamento, né? Ou seja, em alguns países você tem um incentivo para a utilização da tecnologia que acaba impulsionando o desenvolvimento mais rápido, né? Então, acho que é muito mais essa questão, né? Eu tendo a achar dessa forma. Com relação ao investimento, eu diria que a gente está muito bem, tá? Uhum. Ou seja, a gente tem um desenvolvimento, acho que bastante favorável, lógico que em termos de plataformas, sempre você vai encontrar em algum lugar uma plataforma que faz um trade mais rápido ou alguma coisa que faz uma atividade melhor, mas eu diria que é aquela questão pontual, né? E muitas vezes, algumas plataformas a gente nem ouve falar aqui no Brasil, porque elas não estão disponíveis às pessoas físicas ainda. Então, recentemente, por exemplo, você deve ter visto que o Itaú comprou uma corretora, né, chamada Ideal, né? Então, muitas pessoas podem dizer, puxa, mas eu nunca ouvi falar dessa tal de Ideal, né? Porque ela não atendia, né? Ela não atende, né, as pessoas físicas, né? Mas ela tem, né, uma tecnologia de negociação que era invejável, né? Tanto que o Itaú pagou aí por volta de, se eu não me engano, foi R$1,3 bilhão, ele deu 650 milhões para comprar 50%, né? Se eu não me engano, foi dessa ordem, né? Ou seja, 650 milhões de reais, ou seja, pagar R$1,3 bilhão, né, de reais por uma corretora, puxa, e eu nunca ouvi falar dessa corretora, é que ela, o cliente dela não era o cliente de varejo, né? Uhum. Ainda, né? Talvez no futuro viesse a ser. Então, existem plataformas, existem assim, sistemas de investimentos que ainda não chegaram no varejo, né? Talvez chegue em algum momento, né? E aí você tem, puxa, então aquilo já existia, né? Já, mas ainda estava com uma forma um pouco no falar assim, no B2B, né? Uhum. No consumidor, né? No B2C. Então eu diria que o Brasil está bem avançado, tá?
Legal. E tem algumas coisas nas fintechs, no mercado de investimentos também, que em termos de inovação estão super avançados, mas ainda estão pequenininha, né? Estão se desenvolvendo. O mercado cripto, por exemplo, e aí eu não estou falando do mercado cripto como, como ativo de investimento, né? O mercado de investimentos operando em blockchain, você fazendo, viabilizando o investimento a partir de criptomoedas, a partir de stablecoins, né? Você negociar nesse tipo de plataforma. Esse é um negócio que ele existe, mas ele ainda está engatinhando, né? Muitos falam que isso...
no mundo inteiro ainda, né?
Sim.
Não só no Brasil, né? Eu acho que
certeza.
Um ponto interessante que o Brasil precisa evoluir ainda, acho que tem espaço para evoluir, é na questão de produto, né? Então, a gente tem ainda no Brasil uma limitação de produtos grande, né? Ou seja, na verdade, isso acontece em parte pela própria... a questão do investidor ainda brasileiro ser muito conservador. Então, o dinheiro fica, como se diria, muito empossado ali na poupança, ali em investimentos de renda fixa. Então, veja, é aquela questão do até por isso você pode dizer assim, puxa, o investimento internacional está cada vez mais disponível para o investidor brasileiro agora. Mas está agora, por quê? Porque as taxas de juros caíram bastante, então o investidor brasileiro ele começou a se deslocar Né? Então, quando ele começou a se deslocar, então as instituições lá fora viram assim, puxa, vai ter demanda para o meu produto. Então, eu posso trazer esse produto para o Brasil que vai ter demanda e vai ser viável no Brasil lançar ele aqui, vai pagar os custos desse produto. Né? Então, eu diria que muitos produtos não vêm de fora para o Brasil, não são implementados, até como, por exemplo, ETFs. Nossa gama de ETFs é muito similar. Ah, por que a gente tem pouco ETF? É quase o dilema do Tostinho. Tem pouco ETF porque tem pouco investidor. Né? Então, assim, não adianta você lançar um monte de ETF que... assim, o ETF é um fundo. O fundo ele se paga por taxa de administração. O ETF tem uma taxa de administração muito baixinha. Então, ele precisa ter um volume muito grande para compensar essa taxa baixinha. Né? Sem um volume muito grande de investidor, não tem como se pagar. Né? Então, é aquele dilema. Então, falta, eu diria que falta para a gente viabilizar novos produtos, falta o investidor sair do quadrado dele, né? Que ele está hoje. Né? Lógico que agora, com a alta taxa de juros, isso fica postergado um pouco, né? Mas eu acredito que vai vir. E aí, sem dúvida, essa questão que você falou de desenvolvimento tecnológico, de eventualmente ser utilizada tecnologias de blockchain para fechar, para liquidação de negociações, né? Isso, sem dúvida, vai acontecer. Né? Eu acho que essa tecnologia está se desenvolvendo, né? Mas ainda não ganhou, eu diria assim, que ela não ganhou a agilidade que o sistema financeiro exige. Né? Então, quando ela ganhar essa agilidade que é necessária, tal, com certeza vai fazer parte.
Ótimo. Michel, vou te fazer uma última pergunta, e aí tem muito a ver com o principal público que a gente espera aqui, né? Que veja esses vídeos, que são os nossos alunos. Eu queria te perguntar, na tua visão, que tipo de competência os nossos alunos eles deveriam buscar, deveriam desenvolver para atuar no mercado de investimentos? Seja em uma empresa de assessoria ou em uma corretora, por exemplo.
Legal. Bom, sem dúvida, em qualquer nas áreas de investimento, de forma geral, existem várias atividades diferentes. Né? Então, a habilidade que vai ser necessária para você depende bastante de que área você quer. Então, se você quer ir para uma área comercial, lógico que a habilidade de relacionamento ela é muito importante, mas óbvio que isso não vai ser, você não adquire necessariamente estando na faculdade, né? Mas também é importante na questão do trabalho em grupo, né? De fazer desenvolver a empresa, né? Então é muito importante que a pessoa, sem dúvida, essa questão de trabalhar em grupo, trabalhar sob pressão, né? Ela é muito importante, principalmente na área de investimentos, né? O trabalho sob pressão, e trabalho sob pressão, eu digo, é lidar. Eu até brincava quando eu estava quando eu dava aula no INSPER, né? Eu brincava assim: a única coisa certa que a gente sabe quando a gente está lidando no mercado financeiro é que a gente vai errar. Né? Então, a única coisa certa é que a gente está errado em alguma coisa. Então, vai ganhar mais aquele que mais rápido descobre onde estão os erros e corrige. Né? Veja, essa pressão de você estar errado e o cliente te cobrar, ela é muito grande. A questão de você lidar com a incerteza, né? Você sabe, ter a capacidade de analisar os dados, fazer as projeções, né? E, lógico, ter a paciência e lidar com a incerteza de esperar os resultados. Mas uma coisa muito importante que para as pessoas, para aqueles que estão começando agora, é a questão, como a gente estava mencionando até agora, né? Isso eu acho super relevante, né? De trabalhar com dados. Né? Ou seja, a parte de informática, eu digo assim, parece um nome antigo, informática, né? Mas é você trabalhar com dados, ou seja, você saber programar ali com algumas bases de dados, né? e você ter, conseguir produzir respostas, conseguir produzir, vamos falar assim, relatórios de análise, seja eles para tomada de decisão, né? Seja ele para orientação de alguma pessoa, ou como a gente falou agora, sugestão de carteira ou sugestão de recomendação. Então, vai ser muito importante, eu diria cada vez mais importante, a pessoa ter a capacidade de programar, né, rapidamente ali alguma coisa, né?
Muito bom, Michel. Agradeço muito seu tempo. Acho que vai ser bastante útil aí para os nossos alunos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Eric. Até mais.
Valeu.